Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. E vamos aos destaques desta edição. Região Sul tem tendência mais alta de recuperação econômica. Base do governo e oposição avaliam a atuação dos deputados estaduais em 2020. Verão exige cuidados especiais com crianças e adolescentes. Paraná se aproxima da marca de 8 mil mortes por Covid-19. Série de reportagens aponta formas de evitar problemas durante as férias de verão. E outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E o primeiro dia útil de 2021 é marcado por muita nebulosidade no leste paranaense com chuvas ocasionais. Temperaturas não variam muito durante o dia. No interior, tempo abafado com chuvas isoladas à tarde e com baixo risco de tempestades. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 33 graus, Maringá e Londrina 31 graus, Guaíra 34 graus, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão 32 graus, União da Vitória a máxima prevista é de 31 graus, Guarapuava 27, Cascavel 28, Telêmaco Borba e Campo Mourão 29 graus, Curitiba 28 graus, em Paranaguá a máxima prevista para o dia é de 29 graus. De acordo com o último boletim publicado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, o estado se aproxima da marca de 8 mil mortes causadas pela Covid-19. Até ontem, o número de óbitos era de 7.965. Ao todo, são 418.122 casos confirmados desde o início da pandemia. O relatório apontou 27 novas mortes e 1.688 diagnósticos a mais da doença em relação aos dados de sábado. Criado com o intuito de denunciar a realização de festas clandestinas pelo país, o perfil do Twitter Brasil Covid Fest publicou neste domingo uma denúncia sobre um evento realizado em Guaratuba, no litoral do Paraná. Na publicação, que marcou os perfis do governador Ratinho Júnior e do secretário de Saúde Beto Preto, a página anexou um vídeo mostrando uma festa entre jovens sem máscara em meio a uma grande aglomeração de pessoas. Ao longo das últimas semanas, diversas situações já foram denunciadas por essa página. Em municípios como Trancoso, na Bahia, Florianópolis, em Santa Catarina, Maceió e Rio de Janeiro. As publicações são feitas a partir de materiais encaminhados pelos próprios internautas. E uma festa clandestina que promoveu a aglomeração de pelo menos 200 pessoas em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi fechada por fiscais da Prefeitura do município e agentes da Guarda Municipal na madrugada de domingo. Durante a fiscalização, o DJ do evento pulou uma janela para fugir e não foi localizado. Conforme o município, todos os participantes foram identificados e terão que pagar uma multa de R$ 2.612. Já o promotor e DJ do evento será multado em R$ 8,7 mil. Vale lembrar que o Paraná está com toque de recolher em vigor, válido das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã, e a medida visa o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E a circulação de veículos foi totalmente liberada na Estrada da Graciosa, entre Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba, e o litoral neste domingo, segundo a Polícia Militar do Paraná. O trânsito entre o Portal da Graciosa até o Trevo São João da Graciosa estava impedido das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, desde quarta-feira, para evitar aglomeração de turistas na região. E a economia do sul do Brasil apresenta uma tendência de recuperação superior à nacional, é o que afirma um especialista em desenvolvimento e negócios internacionais.
Como aconteceu em todo o mundo, a economia na região sul do Brasil foi afetada com a pandemia do novo coronavírus. Porém, a região está se recuperando mais rapidamente do que o restante do Brasil. Podemos perceber isso pelo nível de atividade no Sul, medido pelo Índice de Atividade Econômica Regional, o IBCR, que avançou 5,1% no trimestre encerrado em agosto, na comparação com o finalizado em maio, quando a queda de 7,1% repercutia os efeitos severos da pandemia sobre a região. O avanço do índice foi menor apenas do que o observado na região norte do país. O especialista em desenvolvimento e negócios internacionais Henri Quaresma, escritor do livro O Fator China e os Novos Negócios, fala sobre como a pandemia afetou as importações e as exportações na região sul.
As exportações foram bastante afetadas, né? Exportações e importações, tanto nos três estados, mas também houve já uma recuperação, né? No acumulado, Paraná teve aí um índice melhor aí na exportação, teve uma queda só de 1,8%, já Santa Catarina foi 9,4% e Rio Grande do Sul 25,8%, né? Isso considerando o acumulado até novembro de 2020.
Segundo Henry, a tendência é que em 2021 a recuperação da economia dos estados do sul do Brasil ocorra de forma mais acelerada. Muitas são as possibilidades de novos negócios mesmo com a pandemia do novo coronavírus. Santa Catarina, por exemplo, está vivendo um novo momento econômico, com as startups e os centros de distribuição para o comércio eletrônico, que estão sendo inseridos no tecido empresarial, com possibilidades de forte cooperação com a China. É o que explica o especialista.
Sem dúvida nenhuma, há uma perspectiva boa para a região sul, principalmente em decorrência do comércio exterior, que começa a ter uma atividade mais forte cada vez mais. Nos portos, tanto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná, nós temos um volume grande de importação e exportação, principalmente exportação de commodities, de proteína, que isso acaba gerando assim volumes importantes. E como novidade que a gente tem na região sul são as startups e os próprios centros de distribuição, né? Que esses dois elementos acabam se integrando ao tecido econômico e produzindo assim um efeito muito, muito positivo.
A China tem um papel fundamental nas relações do comércio exterior da região sul do Brasil. O país estrangeiro é o principal parceiro comercial dos estados catarinense e paranaense na importação e na exportação, além de ser destino de investimentos. No Rio Grande do Sul, a China aparece também em primeiro lugar na exportação e em segundo na importação. Por isso, é necessário que as empresas estejam atentas aos caminhos para a expansão dessa relação comercial para o próximo ano. Henry comenta.
Enquanto possibilidades de expansão dos negócios com a China na região sul, certamente essa perspectiva ela existe, né? Isso depende muito aí do consumo, tanto da China e também da possibilidade dos portos aqui, das empresas poderem fazer esse tipo de atendimento, principalmente na área de proteína animal, né? De carnes, né? Soja e boa parte da produção brasileira é exportada também aqui pela região sul. Agora também temos a questão dos investimentos, né? O Brasil e também a região sul tendo projetos de investimento e parcerias público-privadas, principalmente ou concessões que sejam bem desenhados e possam ser atrativos, há interesse de fundos chineses, né, participarem desse projeto. A China possui recursos para essa atividade. Isso vai depender muito aí justamente da preparação desses projetos, né, e bem como das relações incrementadas que poderíamos ter aí com empresas chinesas. Né?
De Florianópolis, repórter Stephanie Alves.
O líder da base do governo e o da oposição da Assembleia Legislativa do Paraná fazem uma análise sobre a atuação dos parlamentares em 2020. A reportagem é de Trajano Budola.
Em um balanço dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Paraná em 2020, os líderes do governo e da oposição na Casa de Leis demonstraram que o interesse do parlamento, mesmo em posições opostas, é sempre atender aos anseios da sociedade. Com uma série de adaptações nas sessões plenárias e nas reuniões das comissões permanentes, que passaram a ser remotas, foi um ano de desafio para todos os deputados. O distanciamento por causa da pandemia da Covid-19 obrigou planejamento e estratégias próprias este ano. Para o líder do governo na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, do PSD, os embates, mesmo à distância, aconteceram e uma série de projetos foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Ele elogiou a posição da mesa executiva, que tem o deputado Ademar Traiano, do PSDB, como presidente, e o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, como primeiro secretário. O líder Hussein Bakri citou a aprovação de projetos que possibilitaram a devolução de recursos aos cofres do Tesouro Estadual e garantiram, por exemplo, a compra de vacinas contra o coronavírus.
A mesa foi muito parceira do governo do Estado na efetiva liberação de recursos para parcerias, para a definição de leitos de UTI no Paraná inteiro. A mesa foi bastante parceira na destinação de recursos também para a compra de vacinas que já estão asseguradas no nosso orçamento, com os recursos garantidos. E além do que, nós tivemos também uma participação muito efetiva na aprovação de situações aí que permitem aos municípios, né, estado de calamidade, estado de emergência, possam ter uma condição toda especial de enfrentar a crise.
De acordo com Bakri, foi fundamental a aprovação de projetos para a liberação de socorro às economias dos municípios e a manutenção de programas de estado para empreendedores.
A questão do gravame, da taxa do Detran, nós aprovamos em tempo recorde a redução de R$350 para R$170, beneficiando aquele cidadão que precisa. E para finalizar, para fechar com chave de ouro, a mesa deu uma contribuição de R$20 milhões. Nossa mesa, comandada pelo presidente Traiano, Romanelli e toda a sua mesa, para que nós possamos fazer uma parceria com o Estado para a manutenção do projeto Tarifa Rural Noturna. Esse projeto vai ficar por mais 2 anos e essa casa dá mais uma demonstração de que está sintonizada com a sociedade organizada. Essa casa é uma demonstração que ela joga o jogo da população.
De acordo com o líder da oposição, deputado professor Lemos, do PT, as restrições da pandemia tiveram um efeito de união entre todos os parlamentares.
Aprovamos mais de 20 leis na Assembleia, que são importantes para dar agilidade, inclusive, na prevenção e no tratamento da Covid e também de outras doenças que precisam de ser atendidas, né? A população precisa ser atendida neste momento. Mas nós aprovamos, então, vários projetos que são importantes, que são de interesse público, que protegem a nossa população e protegem também a economia do nosso Estado. Então, assim, só com relação à pandemia, foram mais de 20 leis aprovadas com rapidez aqui na Assembleia para dar condições tanto para os gestores municipais quanto para os gestores estaduais, no caso do estado do Paraná, os vários secretários, né, e o próprio governador, pudesse ter agilidade no enfrentamento à Covid-19.
Para o deputado professor Lemos, projetos de lei criados pelo Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público foram aprovados por unanimidade por representarem o interesse público.
Momento de unidade. Inclusive, criamos uma frente parlamentar, que a oposição e o governo participam junto, que é a Frente Parlamentar de Combate à Covid-19. E essa frente parlamentar tem atuado com muita desenvoltura, com muita altivez no enfrentamento à pandemia. Então, aprovamos projetos importantes de interesse público, mesmo nesse ano difícil. E é uma guerra que tem que ser enfrentada com a união de todos e de todas. Não pode ter, nesse caso, nem oposição, nem governo. É preciso ter unidade para o enfrentamento a essa guerra biológica.
E no próximo bloco, acompanhe o início da série de reportagens sobre como evitar que as férias de verão se transformem em roubada. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.